Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então retomar os trabalhos, e digo retomar na exata medida em que, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 94 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários, tivemos já a audição do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, representado pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, e temos o gosto agora de poder contar com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, representada pelo seu bastonário, Dr. Fernando Virgílio Macedo, que cumprimento, e o Sr. Dr. Mário Freire, vogal do Conselho Diretivo, que o acompanha, ainda que virtualmente. Nos termos que estão previstos no nosso regulamento, tratando-se de uma apreciação na especialidade, cumpro-me recordar os termos em que a mesma se fará, portanto, a cada grupo parlamentar estão atribuídos indicativamente 3 minutos para colocar as suas questões, após o que, formuladas todas as questões, devolverei a palavra à entidade convidada, no caso à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, agradecendo antecipadamente os esclarecimentos que serão solicitados. Assim, cumpre-me dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Vera Brás. Sra. Deputada, faça favor.
Sr. Presidente, assim? Peço desculpa.
Sr. Bastonário, faça favor.
Não é usual ter um período de intervenção inicial, 5 minutos só, para fazer o enquadramento da questão que nos trouxe cá, ou quer passar diretamente para as questões parlamentares?
Sr. Bastonário, eu presumi que tivesse sido transmitido os termos em que esta audição decorre, ou seja, esta audição decorre a requerimento no âmbito de uma discussão na especialidade e, portanto, diferentemente das audições ordinárias em que uma entidade é convidada para, e aí em que, tal como refere, e a sua experiência o recorda, a essa intervenção inicial, neste caso, como é precisamente uma apreciação na especialidade de um diploma em concreto, é nos termos a quem acaba de referir, mas nada obstará.
Não,
estou a dizer que nada obstará, imediatamente, enquadrando as respostas que vai dar, que fazer esse enquadramento logo quando lhe der a palavra. Tudo bem?
Exatamente. Eu só estou a dizer isso porque, como sabe, eu fiz muitas audições na especialidade e geralmente dava 3 minutos ou 4 minutos para ser apresentado o tema. Mas não há problema que depois,
isso.
Durante
é isso.
A resposta dos grupos parlamentares,
sim,
para
senhor.
Esse enquadramento.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Então, palavra à Sra. Deputada Vera Brás. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Fernando Virgílio Macedo e o Dr. Mário Freire, agradecendo desde já a vossa disponibilidade e os contributos que certamente darão para este processo legislativo. Este é um processo que, para além da revisão do regime jurídico, da supervisão da auditoria e do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, trata-se de uma reforma mais abrangente e estrutural que se exigia no setor financeiro e no mercado de capitais, desde logo com a premissa de exigência da manutenção da proteção do investidor e da própria integridade do mercado, mas que proporcione simultaneamente condições que permitam evoluir no sentido da competitividade do nosso crescimento enquanto do nosso tecido empresarial e que contribua também para a recuperação da nossa economia. Este é um processo que, de uma forma geral, pretende simplificar e harmonizar a legislação nacional, tendo em conta as normas europeias, garantindo também uma certa segurança jurídica. Quanto aos diplomas que mais diretamente vos afetam, pretende-se clarificar e aperfeiçoar a legislação no decorrer da avaliação que já era prevista e daquela que é a prática na implementação da lei e onde se incluem também algumas das recomendações da OCDE e também plasmadas no respectivo plano de ação da ADC, tendo em vista eliminar algumas daquelas que são as barreiras de acesso à profissão de auditor. A Ordem teve a possibilidade de contribuir para esta revisão no âmbito da consulta pública da CMVM e, portanto, conhecendo agora o documento final que deu entrada na Assembleia da República, aquilo que vos solicitava era a vossa apreciação quanto ao mesmo, com a indicação de potenciais contributos que visem a persecução daqueles que são os objetivos definidos e se têm algo a acrescentar para que este processo possa efetivamente conduzir àquilo que se pretende, de simplificar e de melhorar o acesso dentro do setor financeiro. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores deputados, cumprimentar o Dr. Virgílio Macedo e o Dr. Mário Freire, que o acompanha também. Este processo de audições no âmbito da especialidade já nos permitiu ouvir contributos do Banco de Portugal, da CMVM, do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, e agora temos a ordem também que se poderá pronunciar sobre esta matéria. Na nossa perspectiva, dentro de tudo aquilo que podemos analisar nesta proposta do Governo, há duas dúvidas essenciais que colocamos em cima da mesa. Uma que se relaciona com a verdadeira proteção dos pequenos investidores, que provavelmente não é tanto da competência da Ordem, embora se quiserem pronunciar sobre isso, naturalmente nós estamos receptivos a ouvir a vossa opinião sobre isso, tem a ver com a liquidação das operações e com o sistema de interligação com o Banco Central Europeu, o regime legal que vigora em vários países da Europa, e aquilo que se propõe é uma harmonização, uma aproximação com esse regime europeu em desproteção dos investidores. Portanto, esta é uma matéria que nos preocupa e que temos visto os reguladores completamente alinhados quanto a isto, mas eu não estou certo que haja tanta proteção ou aumento da proteção dos pequenos investidores. Provavelmente até existe alguma desregulação nesse âmbito, mas a seu tempo veremos isso. No que diz respeito à ordem, nós gostávamos de perceber se podemos afirmar que o regime que agora é proposto respeita verdadeiramente a profissão do revisor oficial de contas e o papel da ordem na gestão da profissão, digamos assim. Será que podemos fazer esta afirmação ou o regime que é proposto, bem pelo contrário, vai num caminho que prejudica as próprias competências da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas? E, portanto, aqui podemos falar do Código de Ética, de que forma é que a solução que está apresentada respeita ou não o poder de regulação da Ordem, ou se aquilo que está a ser proposto é imposto um regime de fora que nem sequer é nacional, não é? E portanto indo mais longe do que aquilo que seria razoável e retirando poder à ordem dos revisores oficiais de contas. Depois a questão também da rotação das equipas, esta foi uma pergunta que resto fizemos à CMVM e a CMVM na altura, Sr. Presidente, não soube responder a isto, não estava dotada da informação necessária do problema da Long Association, portanto a rotação apenas dos coordenadores de equipa ou de toda a equipa, e isto parece-nos preocupante porque poderá levar à concentração de empresas revisoras oficiais de contas que têm maior capacidade de ter equipas disponíveis para rotação, ao contrário dos pequenos escritórios ou pequenas empresas que poderão não ter tanta facilidade. Gostávamos de ouvir também a vossa opinião sobre isso, se concordam ou se discordam com aquilo que é proposto. A questão também da detenção do capital por entidades que não são revisores oficiais de contas, com a diferenciação na questão do capital e do direito de voto, se poderemos estar... Faço esta pergunta muito simples. É possível uma entidade de ter capital, com esta proposta que está em cima da mesa, de ter capital de uma sociedade de revisores oficiais de contas e ao mesmo tempo ser auditada por revisores oficiais de contas? De que forma é que existe uma verdadeira compatibilidade, isenção, transparência neste dossiê? Gostávamos também de perceber se, na vossa opinião, o regime que é proposto cria uma tutela da CMVM sobre a ordem dos revisores oficiais de contas. Portanto, a CMVM pode dar ordens à ordem dos revisores oficiais de contas. E, por fim, se não estamos a ir mais longe do que aquilo que, que está previsto na legislação europeia e se não estamos a criar entraves no acesso e no exercício da profissão no que respeita à idoneidade dos revisores oficiais de contas. Eram estas as minhas perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Faço agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário Virgílio Macedo, assim como o Dr. Mário Freire. E há, de facto, aqui várias alterações nesta alteração ao Código dos Valores Mobiliários que dizem respeito aos revisores oficiais de contas. E é importante nós percebermos exatamente o alcance dessas alterações, tendo em conta o papel importante que os revisores oficiais de contas têm no sistema financeiro e até, enfim, em funções da mais alta importância em relação às contas das empresas. E, havendo várias questões que já aqui foram trazidas por outros deputados, eu queria concentrar-me em dois aspectos que também já foram referidos, mas que é aí que gostaríamos de ouvir a posição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sobre estas duas matérias. Em primeiro lugar, nós consideramos que existe um problema, que é a excessiva concentração da atividade de revisores oficiais de contas. Nós sabemos que há quatro grandes consultoras que, no fundo, dominam grande parte do mercado. Toda a gente sabe quem é que são estas quatro grandes consultoras. Que são consultoras e, ao mesmo tempo, são sociedades de revisão oficial de contas. Em Portugal, permite-se que cumpram essas duas funções. Estamos a falar da Deloitte, da EY, da KPMG e da PwC. Qual é que é aqui a questão? Esta alteração que aqui é proposta vai contribuir para agravar a concentração das sociedades de revisão oficiais de contas ou, pelo contrário, é uma proposta que vai num sentido de permitir que as pequenas sociedades de revisão oficiais de contas possam também ter um papel no mercado? Esta é uma primeira questão que gostaríamos de deixar e que nos pudesse dar a ideia se esta alteração contribui para a concentração ou não, porque nós consideramos que a concentração é um problema e que era necessário medidas num sentido contrário ao da concentração da atividade da revisão oficial de contas. A segunda questão tem a ver com a alteração ao artigo 118 do Estatuto da Ordem e em que consideramos que pode haver aqui, de facto, um problema que podemos neste momento não ver o alcance deste problema, mas pode ser um problema bastante significativo. Até agora, a lei dizia que uma sociedade de revisão oficial de contas tem que ser detida pelo menos a 50% de capital por revisores oficiais de contas, individuais. E, portanto, podia ter 50% de revisores oficiais de contas e o resto podiam ser outros investidores. Neste momento, a alteração que é aqui proposta diz que, em vez de ser metade do capital, pelo menos, tem que ser de revisores oficiais de contas, diz que é metade dos votos. Isto significa que pode haver direitos de voto diferenciados da participação de capital, ou seja, e deixo esta pergunta, significa que um investidor que não é um revisor oficial de contas pode deter 90% do capital de uma sociedade de revisão oficial de contas. Se assim é, até que ponto é que isto pode pôr em causa um aspecto que já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho, que é termos o Carneiro. Peço desculpa. Que é termos um investidor que detém 90% do capital de uma sociedade de revisão oficial de contas que depois faz a própria revisão dessa mesma instituição. E isto pode criar aqui problemas e que nós, enfim, estamos a ver todos estes escândalos relativos aos offshores, a entidades que não sabemos quem são os verdadeiros beneficiários e, portanto, os investidores que investem e que podem ter 90% do capital de uma sociedade de revisão oficial de contas depois são os mesmos que são auditados por essa sociedade. Até que ponto é que isto pode levar a problemas do ponto de vista da própria função destas sociedades e, portanto, gostaríamos também de questionar sobre esta alteração ao artigo 118. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registo mais nenhum pedido de palavra, pelo que agora sim devolvo a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Dr. Virgílio Macedo, agradecendo antecipadamente não apenas os esclarecimentos às questões que acabam de ser colocadas, mas também a nota de enquadramento que revelou estar possuidor. Sr. Bastonário, é sempre um gosto revê-lo, faça favor.
Sr. Presidente, também é um gosto revê-lo e agradeço, obviamente, as perguntas efetuadas pela Sra. Deputada Vera Brás, do PS, pelo Sr. Deputado Carneiro e pelo Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português. Dizer que aquilo que a nossa abordagem enquanto ordem a esta lei e as questões que colocamos nesta lei não tem a ver com questões de poder, de retirada de poder à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, nem aos Revisores Oficiais de Contas. Tem a ver com a defesa do interesse público e aquilo que nós achamos que é o melhor para o bem comum. Esse é o nosso ponto de partida, ou seja, a mim nós não estamos nada preocupados na retirada de poderes da Ordem, estamos sim muito preocupados com a defesa do interesse público e aquilo que nós achamos que é justo e apropriado para a nossa profissão. Foram colocadas aqui várias questões e permita-me que responda em conjunto a todas elas, relativamente a esta proposta de lei 94. O primeiro aspecto que eu queria realçar e que foi abordado, salvo erro, pelo Sr. Deputado Carneiro, tem a ver com a questão do Código de Ética. Neste momento, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas tem o seu Código de Ética próprio, que obviamente é baseado no Código de Ética do IFAC, e isso não vemos qualquer problema. O problema é que esta proposta de lei faz com que o Código de Ética da Ordem passe a ser o Código de Ética do IFAC, ou seja, há aqui uma subjugação a uma entidade internacional, ou seja, o nosso Código de Ética passa a ser o Código de Ética de uma entidade internacional e, portanto, nesse sentido não nos parece apropriado e portanto, no nosso entender, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas deveria manter o seu Código de Ética, que obviamente é baseado no Código de Ética do IFAC, mas também, de alguma forma, tem as suas particularidades em termos do nosso mercado e da nossa realidade. Esta é uma área que, embora possa parecer pouco significativa, é relevante e, sobretudo, é emblemática. Ou seja, nós ficarmos subjugados ao IFAC internacional, acho que, em termos de soberania nacional, penso que não é apropriado. Como disse, não é uma questão teórica, que até pode ser menos, à partida, menos importante, mas para nós é também relevante. Outra questão, e muito relevante, que foi abordada aqui pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, pelo Sr. Deputado Eduardo Alves, tem a ver com a detenção de capital nas sociedades revisoras oficiais de contas. Efetivamente, neste momento, a legislação diz que a maioria do capital das sociedades revisoras oficiais de contas deve ser detida por profissionais da área, ou seja, por revisores oficiais de contas. Esta proposta de lei vem, ao fim e ao cabo, numa deriva liberal, ultraliberal, dizer não, a maioria é de direitos de voto, portanto, mas a maioria de capital pode ser detida por investidores da mais variedade tipo. Isso leva-nos a uns perigos que já aconteceram, por exemplo, na Holanda, que é e que depois começou-se a ver que não seria propriamente útil para o interesse, para a defesa do interesse público, que é um fundo de investimento, poderá fazer um investimento numa sociedade de revisores oficiais de contas, contrata revisores oficiais de contas, que são funcionários deles, que existem acordos em que eles ficam com a maioria dos direitos de voto, mas ficam depois com acordos parasociais, em que ficam vinculados a determinadas situações, e depois essa sociedade de revisores oficiais de contas vai fazer a certificação de contas de investimentos desses fundos de investimento. Nós parece-nos sinceramente que isto é um desvirtuado da nossa profissão, de profissão de interesse público, de profissionais independentes, e nesse sentido eu acho que nós achamos que é um ponto extremamente perigoso nesta lei, que é permitir que se encare a detenção de capital numa sociedade de revisões oficiais de contas como qualquer sociedade comercial. Exercer a atividade de revisão oficial de contas não é a mesma coisa que exercer uma atividade comercial tocurra, ou seja, uma atividade comercial como seja vender textos ou vender mercearia. Não é assim, ou seja, estamos a prestar serviços de qualidade, que temos uma função da defesa, do interesse público, de certificação da fiabilidade da informação financeira e, portanto, quanto maior for a nossa independência, tudo o que possamos fazer no reforço da nossa independência, no exercício das nossas funções, vai de encontro a essa nossa função primária de defesa dos interesses públicos. E, portanto, esta é uma alteração que, no nosso ponto de vista, é extremamente perigosa para depois, posteriormente, não sermos confrontados com situações de menos agradáveis e que depois geralmente só se sabe essas situações quando algo ocorre menos bem, que é ocorreu uma certificação menos apropriada, mas depois chega-se à conclusão que a sociedade que fez essa certificação era detida por uma sociedade, um fundo de investimento, que por sua vez também tinha um investimento nessa sociedade. Portanto, eu acho que os problemas evitam-se não se resolvem e claramente esta é uma profissão sui generis e nesse sentido eu penso que não poderemos encarar o exercício da atividade de revisor oficial de contas como uma atividade comercial normal e nesse sentido mostra-se, no nosso entender, apropriado que se mantenha a detenção maioritária do capital social nas ROPs por parte de profissionais da área. Depois, penso que também o Sr. Deputado Carneiro e o Sr. Deputado Duarte Alves falaram na rotação dos auditores. E, efetivamente, nós somos a favor da rotação dos auditores em termos de haver alguma proteção dos stakeholders relativamente à manutenção durante muito tempo dos mesmos auditores na mesma empresa. Só que nós sabemos que quem tem capacidade de decisão numa auditoria, numa revisão de contas, são o revisor, o responsável pela auditoria, eventualmente os quadros superiores dessa auditoria, e não os staffs, o advanced staff, ou os seniors, ou mesmo muitas vezes o próprio manager. E, portanto, nós pensamos que, sim senhor, deverá haver rotação, somos a favor dessa rotação, mas essa rotação tem de ser feita ao nível só dos responsáveis do trabalho e não de toda a equipa. Isso obviamente vai prejudicar as empresas, as entidades mais pequenas que, em virtude de terem uma menor dimensão, leva a que essa rotação seja mais difícil de poder acontecer. E como o Sr. Deputado Duarte Alves falou, se isto vai provocar maior concentração, eu diria ao contrário, que isto provoca é que não permita que empresas de menor dimensão, para além de grandes empresas, não permite que essas pequenas de média dimensão, eu diria mesmo de média dimensão, tenham acesso ao exercício de trabalhos em algumas empresas que requerem alguns meios humanos, mas que depois, posteriormente, requerem uma rotação de pessoal que não é possível fazer mesmo nessas empresas de média dimensão. Portanto, de uma forma indireta, esta é uma medida que acaba por provocar uma concentração nas grandes empresas, independentemente de quais sejam, não podemos só restringir a essas quatro, existem outras grandes empresas de auditoria, mas efetivamente eu acho que neste sentido deveria de haver alguma ponderação, no sentido de que efetivamente o staff, o advanced staff, o sénior, não tem qualquer poder de decisão sobre auditoria. Mas nós até pensámos que a rotação ao nível desses elementos, desses quadros, até pode ser pouco produtiva, porque vai-se perder algum know-how em termos do conhecimento do negócio da empresa e da forma como as transações são feitas pela empresa. Ou seja, efetivamente, somos defensores da rotação, somos defensores de haver alguma norma que de alguma forma proteja a questão da long association, mas restrita aos responsáveis do trabalho, porque são esses efetivamente que depois têm o poder de decisão relativamente à emissão da opinião sobre as demonstrações financeiras. Outra questão que foi abordada é relativamente à idoneidade dos revisores. Nós pensamos que a idoneidade deve ser primeiro, a idoneidade é um ativo intangível dos revisores. Não existe revisores, não existe auditores sem idoneidade. Ninguém contrata um revisor, nem um auditor de contas, se o mesmo não tiver idoneidade. E, portanto, a ordem aí é implacável no sentido de fazer um controlo rigoroso relativamente à idoneidade dos revisores oficiais de contas. Historicamente sempre foi assim e sempre será assim. Ao mínimo indício de eventualmente algum dos nossos membros ter praticado algum ato que ponha em causa a sua idoneidade, de imediatamente a ordem realiza um processo no sentido de fazer a avaliação e, se for caso disso, retirar a idoneidade ao revisor. Já aconteceu isso e certamente, infelizmente, no futuro, eventualmente, poderá tornar a acontecer. Mas isto tudo para dizer o quê? Para dizer que, na nossa opinião, que haverá a ordem dos revisores oficiais de contas a ferir dessa idoneidade ou não. E não à CMVM. A CMVM é o supervisor da auditoria da nossa profissão, e muito bem, nós sentimos confortáveis com essa supervisão da CMVM. Não nos sentimos já tão confortáveis é que seja a CMVM a determinar quem são os auditores, quem são os revisores idóneos ou não, e poder retirar a idoneidade a um revisor com base numa simples contraordenação, em que a própria legislação não especifica quais são as situações em que essa retirada de idoneidade poderá ser efetuada. E, portanto, essa aqui é um aspecto muito crítico desta proposta de lei, que é, no nosso entender, primeiro, a matéria de idoneidades é uma matéria de lei, portanto, cabe à Assembleia da República, cabe à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas determinar, obviamente, enquanto ordem profissional, a matéria em que haverá situações em que é retirada a idoneidade aos auditores ou aos revisores, não caberá ao supervisor da auditoria. E, portanto, esta é uma matéria que eu acho que, são quatro matérias que eu acho que os grupos parlamentares deverão ter a fazer uma avaliação relativamente não aos interesses da ordem, eventualmente não aos interesses dos revisores enquanto revisores em nome individual ou coletivo, deverão sim fazer uma avaliação relativamente ao interesse de todos nós enquanto sociedade, ou seja, na defesa do interesse público. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo será sempre certificarmos que prestamos serviços de qualidade e que dessa forma podemos assegurar que as demonstrações financeiras apresentadas pelas empresas são apropriadas e nesse sentido é isso que todos os dias nós realizamos trabalhos profissionais independentes para assegurar aos utilizadores da informação financeira que essa informação é fiável. E é isso que nos move e é nessa matéria que nós estamos concentrados. Portanto, estas quatro matérias para nós são críticas relativamente a este. Haveria outras situações que teríamos muito a apontar relativamente a esta proposta de lei, mas estas são quatro situações que para nós são críticas. A questão da idoneidade, a questão da rotação das equipas, a questão do código de ética, porque é uma questão de soberania, e a questão da detenção do capital por parte de entidades que não, ou da maioria de capital, por entidades que não sejam revisores oficiais de contas. E por isso o apelo que eu faço aos grupos parlamentares é que façam efetivamente essa reflexão, inclusivemente faço esse apelo ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que faça essa reflexão sobre os prós e os contras relativamente a estas alterações. Porque estas alterações, no nosso entender, não vão no sentido correto, pelo contrário, e todos nós queremos é ter uma legislação melhor, não queremos regredir relativamente àquilo que já possuímos em termos de legislação e em termos de estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. E nesse sentido, obviamente, estamos à disposição de todos os grupos parlamentares para prestar qualquer esclarecimento adicional relativamente a estas matérias, mas efetivamente são matérias que são relevantes e que nos preocupam muito, porque efetivamente pensámos que são situações que vão no sentido contrário àquele que seria o correto. Sr. Presidente.
Sr. Bastonário, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Eu não registro nenhum pedido de palavra, pelo que me resta agradecer o contributo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Seguramente que os grupos parlamentares corresponderão ao repto que acaba de deixar, de uma ponderação, como não poderia deixar de ser, sobre a proposta e as suas implicações. Agradecer às senhoras e senhores deputados, não só os presentes na sala, como os que nos acompanham por videoconferência. Agradecer muito particularmente ao Dr. Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e ao Dr. Mário Freire, vogal do Conselho Diretivo, a sua disponibilidade e dar por encerrada esta reunião, desejando a todos muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Um grande abraço.